DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está a começar mais uma emissão da DW, esta quinta-feira, com a apresentação de Cláudia Marques. Juiz no caso Dívidas Ocultas diz que não há indícios de que Niussi e Guebuza tenham recebido subornos.
O presidente Guebuza, a mulher dele e todos os outros têm as contas dele, os extratos de todas as contas. Não tem recebimento de dinheiro do Grupo Previdência. E presidente Niussi, idem, não tem nada.
Na Guiné-Bissau, sociedade civil reforça alerta de abuso sexual de menores nas ilhas Bijagós.
Várias crianças são aproveitadas naquela zona. Muitas vezes os pais são enganados com alguns recursos económicos.
E na província angolana de Malanje, falta de médico hematologista dificulta a situação de doentes com anemia falciforme. São estes os destaques que passamos a desenvolver já a seguir neste jornal. Fique desse lado. No julgamento das dívidas ocultas, o Tribunal de Maputo disse hoje que não há nenhum indício de que o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o atual chefe de Estado, Filipe Niussi, tenham recebido dinheiro da empresa Privinvest, acusada do pagamento de subornos. A partir de Maputo, Romeu da Silva traz mais detalhes da audição desta quinta-feira.
O juiz Efigênio Batista, que julga as dívidas ocultas, esclareceu esta quinta-feira em tribunal que nas contas do antigo presidente Armando Guebuza e do atual chefe de Estado Filipe Niussi não há indícios de transferência de dinheiro da Privinvest. O juiz respondia às preocupações do réu Gregor Leão, que quis saber por que os outros membros do comando conjunto, que incluem Guebuza e Niussi, não estão sentados no banco dos réus. Num longo discurso, o juiz Efigênio Batista repetiu por diversas vezes que as contas bancárias de todos os membros do comando conjunto foram rastreadas, mas não houve movimentos suspeitos.
O presidente Guebuza, a mulher dele e todos os outros têm as contas dele, todas aqui, os extratos de todas as contas. Não tem recebimento de dinheiro do Grupo Privinvest. Podemos ir noutras, mas dinheiro, assim, de outras formas, podemos ir noutras questões. Mas dinheiro não tem. Membro do Comando Conjunto. Dois, e presidente Niussi, idem, não tem nada no processo do dinheiro, que recebeu algum dinheiro do Grupo Privinvest. Se alguém tem esta informação, vá entregar na PGR. Diga, presidente Filipe Niussi recebeu dinheiro do Grupo Privinvest.
O juiz explicou depois por que o réu Gregor Leão, ex-diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado, SISI, está sentado no banco dos réus.
Já agora estou curioso. Na minha conta não disse nada. Tanto falou dos outros.
Na sua conta não foi encontrado dinheiro do Grupo Privinvest. É verdade. Há indícios aqui de que sua mulher já tinha o poder do Grupo Privinvest a transferir dinheiro para o senhor Mabunda. Antes dele, próprio dono da conta saber. E sua mulher não tem relação com o Privinvest. Quem tinha é o senhor, que assinou garantias.
No decurso do julgamento, primeiro, o réu Gregor Leão negou ter autorizado a criação da MAM, uma das três empresas que deviam operacionalizar o projeto da Zona Econômica Exclusiva apresentado pela Privinvest. Mas o Ministério Público insistiu e o arguido acabou por dizer.
A decisão foi tomada por nós para questões operacionais, como eu expliquei.
Quando diz que a decisão foi tomada por nós, está-se a referir a si enquanto diretor-geral do SIS?
Na altura, sim.
Então foi o senhor que decidiu pela criação da MAM?
Eu disse, como é que surgiu a constituição da empresa MAM?
A criação da MAM custou ao Estado moçambicano 520 milhões de dólares, um valor que foi acrescido aos 900 milhões de dólares da Ematum e 622 milhões da Proíndicos, que elevaram a dívida pública para 2,2 mil milhões de dólares. Em relação às responsabilidades pelo que se passava nas empresas estatais, o arguido apontou a direção de António Carlos do Rosário, que foi presidente da Proíndicos, MAM e Ematum.
E ele é que foi indicado para operacionalizar aquilo que tinham sido as decisões. Os contactos todos foram feitos com a nossa autorização, mas ele é que estava no terreno, é que tem todos os problemas.
Mas o juiz da causa, Efigênio Batista, não ficou convencido com a explicação do réu. O magistrado lembrou que a MAM tinha a tarefa de fazer a manutenção de embarcações que não existiam.
E era viável fazer um empréstimo de 535 milhões, começar a pagar até juros. E veja que os outros juros já estavam a correr. aqueles da Proíndicos, estavam a correr daqueles empréstimos para pagar já. Começaram a contar depois de um ano. Já estavam lá a correr para pagar. E por que ir emprestar mais dinheiro? Quando tinham outros juros já que estavam a contar para pagar. Ir emprestar mais 525 milhões de dólares para fazer manutenção de algo que não existia na altura.
O meritíssimo juiz está a dizer que aquela solução era melhor. Nós estamos a dizer, do ponto de vista de inteligência, era preciso termos uma capacidade de manutenção nossa para não ficarem como aqueles que ficaram no cemitério. Dois, garantir quadros formados na área da manutenção desses meios, estes meios que têm uma componente militar, que não podemos levar para outros estados repararem. Somos nós que temos que fazer isso.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Hoje perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam as revelações feitas pelo juiz Efigênio Batista sobre Filipe Nyusi e Armando Guebuza. O nosso ouvinte Júnior Rafael questiona se as provas testemunhais não funcionam. Diz que se aqueles que falam fizeram parte e estão a mencionar os comparsas, por que é que então o juiz reduz as provas testemunhais? Trazemos mais comentários mais à frente neste jornal. Saiba como participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
São Tomé e Príncipe vai assumir a próxima presidência da Cplp em 2023, a seguir a Angola. A confirmação foi dada esta quinta-feira pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António. Entretanto, a chefe da diplomacia de São Tomé e Príncipe, Edith Tenjua, reiterou o compromisso de pagar as contribuições em atraso à Cplp.
Sem dúvida que São Tomé reconhece que não tem cumprido na totalidade ou como gostaria de o poder fazer, mas reitera naturalmente a sua vontade de cumprimento. Nós sabemos das diferenças que existem dentro desta comunidade. Os países não são iguais, os países têm capacidades financeiras e económicas completamente diferentes e este não foi o requisito que é o substrato da comunidade dos povos de língua portuguesa.
Além de São Tomé e Príncipe, apenas a Guiné-Bissau tinha manifestado disponibilidade para assumir os comandos da organização. Ainda sobre a Cplp, dar-lhe conta que o governo português aprovou hoje a proposta de acordo para a mobilidade entre os Estados-membros que deverá seguir agora para aprovação no Parlamento. Até agora, a proposta só foi aprovada por Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 9 mil antigos combatentes de luta da liberdade de Moçambique estão sem pensões há 2 anos nos distritos de Cabo Delgado, afetados pelos ataques de grupos armados. Segundo Carlos Cília, ministro dos combatentes, os pagamentos não acontecem porque os bancos foram destruídos pelos terroristas e garantiu que o governo está a trabalhar para que os ex-combatentes recebam as pensões nos locais mais próximos de onde vivem agora, depois da fuga na sequência dos ataques. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, precisa de 58 milhões de dólares para atividades em Moçambique, cuja prioridade é assistência humanitária em Cabo Delgado. Estima-se que cerca de 33 mil crianças entre os deslocados estejam a sofrer de desnutrição num universo de 300 mil em idade escolar que foram obrigadas a fugir das suas zonas de origem e que dependem agora da escolarização de emergência. O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil de Guiné-Bissau defendeu hoje um Orçamento Geral de Estado aberto, participativo e inclusivo para garantir uma governação democrática. Para Fodé Karambassanha, o Orçamento Geral deve deixar de ser um tabu na sociedade guineense. O Banco Nacional de Angola prevê que a inflação no país deve atingir os 27% no final do ano. Segundo o governador José Lima Massano, estima-se que só a partir de 2022 o país registre uma inversão desta tendência. O valor da taxa de inflação foi revisto em alta na ordem dos 19,5% contra os 18,7% inicialmente previsto até ao final de 2021.
DW. Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, a rede de crianças e jovens jornalista denuncia a persistência de abusos e exploração sexual de raparigas menores de idade no arquipélago dos Bijagós. As autoridades reconhecem a existência do fenómeno e prometem tomar medidas. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
As denúncias sobre o abuso e exploração sexual das menores nas ilhas Bijagós não são de agora. Em julho passado, um relatório do Departamento de Estado norte-americano referiu que as meninas são exploradas no turismo sexual infantil naquela zona insular da Guiné-Bissau. Pouco mais de 2 meses depois da divulgação do documento, o coordenador da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas, Vladimir Kuba, reforça o alerta em entrevista à DW África.
Sabemos que várias crianças são aproveitadas naquela zona para a exploração sexual, que era através dos contactos que os proprietários desses estabelecimentos hoteleiros fazem naquela zona, e também aproveitamento que a própria comunidade, pela precariedade da comunidade, muitas vezes os pais são enganados com alguns recursos económicos.
As Ilhas Bijagós são um dos pontos mais procurados pelos turistas que visitam a Guiné-Bissau. Segundo informações apuradas pela DW África, mesmo com a pandemia da Covid-19, até dezembro próximo, não há vagas nos hotéis da zona insular. O diretor-geral de Promoção de Investimento Turístico e Hoteleiro, Ben Cássimo Cunha, diz que o Ministério do Turismo nunca recebeu oficialmente denúncias do turismo sexual nas Ilhas Bijagós. Mesmo assim,
constitui uma das nossas preocupações, que tanto que em 2017 nós tiramos um despacho a proibir a entrada de menores não acompanhados aos estabelecimentos hoteleiros. E o mesmo despacho também diz que é proibido a realização de eventos infantis nos estabelecimentos hoteleiros. Também foi criado um código de conduta contra a exploração de menores nas viagens de turismo.
O coordenador da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas denuncia, no entanto, que falta controle das autoridades nessas localidades. Por outro lado, Vladimir Kuba admite que acabar com estes crimes é uma tarefa difícil, pois as vítimas temem denunciar os agressores.
É importante ter a vítima como elemento de prova.
O jurista Kabi Sanyá aponta uma saída para o combate ao fenómeno.
O Estado deve começar a fortificar as suas instituições, nomeadamente os tribunais, os polícias, não é? Não só em termos de capacitação dos seus agentes, mas também dotá-los de instrumentos e ferramentas que permitam, de facto, começarmos já.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
Com mais de 600 mil habitantes, a província angolana de Malanje não dispõe de nenhum médico hematologista para acudir os pacientes com anemia falciforme. Esta crise no atendimento está a gerar preocupação na sociedade. Nelson Camuto com mais detalhes.
Por todo o canto da província angolana de Malanje, há relatos desesperados de famílias com anemia falciforme, uma doença crónica, genética e grave. A doença é provocada pela malformação das células sanguíneas e tem efeitos praticamente em todos os órgãos do corpo. A doença afetou fortemente a vida de Josefa Mendes, de 38 anos. A comerciante perdeu a filha de 14 anos que sofria de anemia falciforme.
Pequena febre, mioglobina logo baixa. Total 7 pessoas para doar só para ele. Mesmo os guardas disseram, nós não temos a pessoa que pode doar o sangue para essa menina. Daí, quando eram 19 horas, a menina foi.
Quem também vive o drama é a vendedeira ambulante Fátima Damião, de 28 anos. A sua sobrinha é portadora do traço falciforme.
O irmão mais velho também é falciforme. Ela também se queixa muito, dor dos ossos, muita fraqueza. Essa já é a segunda vez que viemos internar com ela aqui.
Armando Dalla, diretor clínico de uma das maiores unidades sanitárias da província, o Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje, diz que há uma crise no atendimento de pessoas com anemia falciforme pelo facto de não haver um médico hematologista na na região.
Nunca tivemos no nosso meio um especialista na área de hematologia. Estamos a procurar fazê-lo agora. Faltam-nos cursos humanos e técnicos para poder assegurar uma consulta específica para a doença. Nós não temos um hematologista que possa dar suporte ao estudo e seguimento dos doentes com a doença de drepanocitose.
A diretora do Laboratório de Análises Clínicas Sagrado Coração de Jesus, Irmã Socorro, conta que dos 110 testes de eletroforose, 30 a 35 são positivos. De acordo com a irmã, o mais preocupante é que quem necessita de atendimento tem de percorrer mais de 400 quilômetros em busca de cuidados médicos na capital do país.
Os que têm possibilidades econômicas vão ir a Luanda, sim, a procurar, porque lá eu tenho conhecimento que em Luanda está o centro que acompanha precisamente este tipo de doenças, sim. E nossa população, não toda a gente, e ainda mais neste tempo, tem possibilidades econômicas para poder ter uma boa alimentação.
De Malange para DW, Nelson Camuto.
DW Notícias.
A Cruz Vermelha Internacional alertou que o Afeganistão enfrenta o colapso iminente dos serviços de saúde e o agravamento da fome se não receber ajuda nas próximas semanas. O país está a ser afetado por uma escassez de alimentos devido à situação económica agravada por uma seca grave e mais de 18 milhões de afegãos necessitam de assistência humanitária urgente. A comunidade internacional prometeu US$ 1.000 milhões em ajuda. A Etiópia realizou esta quinta-feira a segunda volta das eleições legislativas em partes do país que não tinham ido às urnas em junho devido a irregularidades e problemas de segurança. No entanto, a região de Tigray, devastada por uma guerra entre o governo e os rebeldes, voltou a ficar de fora das eleições devido ao conflito em curso que já causou milhares de mortos. Entretanto, a Etiópia anunciou que vai expulsar 7 responsáveis de agências das Nações Unidas, acusando-os de ingerência nos assuntos internos. Milhares de sudaneses manifestaram-se hoje em Khartoum, capital do Sudão, para exigirem um governo de transição exclusivamente civil, acusando os militares de no poder de não cumprirem uma transição democrática. O Sudão está sob um governo interino civil-militar desde agosto de 2019 e os militares depuseram Omar al-Bashir em abril desse ano, após 4 meses de protestos em massa contra o seu governo. Segundo dados da OMS, menos de um terço dos países africanos vacinaram totalmente 10% da sua população, um objetivo que tinha sido estabelecido em maio pela Assembleia Mundial da Saúde. Entre os países que conseguiram atingir essa meta estão, por exemplo, a África do Sul, Marrocos e a Tunísia. 23 milhões de vacinas contra a Covid-19 chegaram à África em setembro, o que representa um aumento de 10 vezes em relação a junho. No entanto, apenas 60 milhões de africanos foram totalmente vacinados até à data. A ex-secretária de um comandante do campo de concentração de Stutthof, na Polónia, que fugiu hoje antes do início do seu julgamento na Alemanha, foi encontrada. Após a fuga e antes da primeira audiência do seu julgamento, o tribunal emitiu um mandado de prisão contra a mulher de 96 anos, que foi encontrada várias horas depois do seu desaparecimento. Os procuradores argumentam que a idosa fazia parte do aparelho que ajudou o campo de concentração nazi a funcionar durante a Segunda Guerra Mundial há mais de 75 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso Espaço do Ouvinte, onde hoje perguntamos como avalia as revelações feitas pelo juiz Efigênio Batista hoje em tribunal sobre Filipe Nyusi e Armando Guebuza. Joaquim Manuel diz como vai haver movimento estranho nas contas rastreadas se o dinheiro foi para as contas com falsos nomes, como os tais Newman, mas vai chegar a vez de querer saber sobre esses nomes, porque serão revelados. Hélder Raimundo diz que ainda faltam as declarações do próprio Jean Bustani e a PGR ainda tem que trabalhar muito. Sérgio Ernesto diz que o juiz não tem culpa. Ele está apenas a julgar os processos que ele encontrou, que são mais de 20 mil folhas, e nessas não tem nenhuma matéria de Niusi. Alberto Benjamin diz que se não há provas é porque foram queimadas, como temos fotos de Jean Bustani ao lado de Guebuza. A todos que estiveram desse lado, obrigada por nos ter acompanhado nos últimos 20 minutos. Já sabe, pode acompanhar a qualquer momento a atualidade na nossa página em dw.com/português.